Olá, eu sou Andréa Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. Carnaval, a expressão popular que sobrevive à era das telas, através dos tempos, sobrevivendo a crises, governos, instabilidades e transformações sociais ao longo de décadas. Das esquinas aos barracões, o samba pede passagem. O episódio de hoje vem em um clima de folia, com uma entrevista leve, vamos combinar que a gente estava precisando, com uma verdadeira entidade da história dos desfiles de carnaval. Ela foi uma das primeiras mulheres intérpretes e puxadoras de samba no Carnaval de São Paulo, enfrentou barreiras de gênero, enfrentou o machismo e viu a festa dar um salto em sua história. De uma festa popular, muitas vezes marginalizada, para um mega evento que movimenta muita gente e, claro, muito dinheiro. O Pauta Pública conversa hoje com a cantora Eliana de Lima. Muita gente conhece a Eliana por sua carreira solo. Ela emplacou alguns hits que tocam até hoje nas rádios, como as músicas Volta Pra Ela e Desejo de Amar, que projetaram a cantora nacionalmente e a tornaram uma artista popular, que vendeu mais de 2 milhões de discos em sua carreira. Ela cantou ao lado de nomes como Jorge Aragão, Aldir Blanc, Luiz Carlos do Raça Negra e muitos outros. Mas antes das rádios, a Eliana brilhava na avenida e integrou boa parte da nata do samba em São Paulo, passando, entre outras, pelas quadras da Mocidade Alegre, Rosas de Ouro, Nenê de Vila Matilde, Leandro de Taquera e Unidos do Peruche, onde puxou o samba Águas Cristalinas, em pleno ano de redemocratização, 1985. Samba até hoje um dos mais memoráveis do Carnaval paulista. Em 1988, em um outro momento histórico, ela fez um dueto com Jamelão, o lendário intérprete da Mangueira com quem cantou o samba-enredo Filhos de Mãe Preta. A partir dos anos 90, a Eliana passou a se dedicar exclusivamente à carreira solo, mas a sua trajetória sempre será associada à história do carnaval, se firmando como uma festa popular gigante, não só nos desfiles, mas nas ruas, cada vez mais cheias, cada estado com seu jeito de festejar e com suas figuras pioneiras. Vamos conversar agora então com a Eliana de Lima sobre como ela vê a relação entre a tradição do samba e a folia, conhecer um pouco mais dos momentos marcantes da sua trajetória e falar sobre a força do samba como expressão popular. Eliana, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
Ah, obrigada, é um prazer muito grande poder estar fazendo esse programa com vocês, né? E falar sobre a carreira, sobre o carnaval que já tá aí. Tô aí há 46 anos. Muito samba, né?
Eu queria começar, Eliana, porque é isso, o carnaval tá aí, né? E nos anos 80, você abriu as portas para a presença das mulheres no Carnaval de São Paulo, né? Você foi uma das primeiras puxadoras de samba do carnaval brasileiro. Queria então começar te ouvindo sobre como foi ocupar esse espaço e como você está vendo também o papel das mulheres no carnaval hoje.
Então, na época que eu comecei, eu comecei a cantar no final de 79, tinha 18 anos, e logo em seguida fui conhecer uma escola de samba que foi a Cabeções de Vila Prudente. Aí passou uns dias, pedi para cantar um samba, gostaram da minha voz, e eu comecei a participar da quadra. Na mesma avenida tinha Príncipe Negro, e fui convidada pelo Rubão Inauro para defender um samba-enredo para eles. Não me prometeram nada, só que o samba ganhou na minha voz. E aí eu fui para a avenida. E o que mais me surpreendeu é que nessa época a minha mãe era evangélica, né? E nós não tínhamos televisão. E também não poderia ver essas coisas pela televisão. Então, quando eu cheguei na avenida, foi uma doideira, foi uma loucura, foi uma surpresa. E choveu muito. Eu fiquei toda ensopada, foi uma experiência incrível. Aí eu pensei, é aqui que eu quero ficar. Aí começou minha trajetória, puxando samba enredo da escola de samba Príncipe Negro. E na Cabeções tinha-se uma puxadora chamada Silvia, que a primeira roda que eu fui, a primeira festa que eu cheguei nessa escola, eu a vi cantando. Eu achei lindo ela cantar com aquela bateria. Na hora nem me passou pela minha cabeça que eu ia ser uma puxadora de samba, né? As coisas foram acontecendo e é isso, estou até hoje aí cantando samba.
E na época quando você foi conhecer as escolas de samba, então você nem sabia muito bem como era porque estava nessa família aí religiosa, né? Você então, quando chegou, você já imediatamente quis ser puxadora?
Olha, Eu cheguei numa sexta-feira, tinha pouca gente. Aí tinha uns batuqueiros, eu falei, posso cantar um samba? Eles ficaram olhando e falaram, pode? Ali tudo começou. E aí eu fui conhecendo a Príncipe Negro, e aí eu fui conhecendo. Aí eu fui convidada para cantar na Avenida pela Peruche. A Peruche subiu comigo em 81. Depois eu defini. Aí eu não sabia onde eu queria ficar, eu estava conhecendo ainda. Aí gravei, puxei o samba da Barroca. Mas, não, eu só gravei, eu defendi o samba ganhou na minha voz, mas porque eu era mulher, não me deixaram ir para a Avenida. Mas eu gravei o disco da Barroca, no disco de samba enredo. Aí eu defendi o samba na Imperador também, o samba ganhou na minha voz. Eu não puxei nem cantei, mas tudo isso foram experiências, né, que a gente tem que passar. E foi na Peruche, em 84, que o Idevão Anselmo e o Zelão me convidaram para defender o samba enredo Água Cristalina, que no qual eu coloquei o nome das minhas filhas, Mariana, que tinha nesse enredo, na minha primeira filha. Eu defendi o samba enredo e naquela época fazia-se compacto. A comunidade quis que eu puxasse o samba enredo. Não foi nada prometido. E ali foi o grande primeiro, não, foi, não vou dizer que foi o primeiro degrau da fama, mas foi aonde as pessoas ficaram me conhecendo. Aí eu gravei esse samba, fui para a Avenida, foi um estouro nacional, e ali eu permaneci, acho que 6 anos.
250 ritmistas. Liliana de Lima, 28 anos, cantora profissional, era da Peruche. O ano passado puxou o samba da Leandro de Itaquera.
Aí em 88 eu puxei o samba enredo com o Jamelão, que foi também uma grande experiência para a minha vida, enfim. Onde São Paulo, depois dessa união, e o mestre Laíla ter chegado em São Paulo, junto com o Joãozinho 30, o Carnaval de São Paulo deu uma reviravolta. E na época, quando eu comecei, não existiam mulheres presidentes, né? Então, temos a Solange, da Mocidade Alegre, que é uma baita presidente. Tem a nossa querida presidente da Rosa de Ouro. Enfim, tem outras mulheres como presidente também. E puxadoras de samba, né? Para minha curiosidade, eu não sabia que a Bernadette foi a primeira cantora que cantou em escola de samba. Eu fiquei sabendo isso agora, há pouco tempo. E tem poucas mulheres ainda, né, ocupando esse espaço. O que eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que se a pessoa tem uma voz boa, tem um bom ouvido, eu acho que sim, tem que dar uma oportunidade. Mas não é assim, né? Que as diretorias, as escolas de samba encaram isso.
Mas como foi quando você chegou? Era muito machista esse meio? Foi difícil para você, como mulher, conquistar esse espaço, esses espaços?
Sim, porque imagina você defender um samba enredo e não deixarem você cantar no disco e não deixarem você para a Avenida.
Nos 12 anos seguintes, Eliana de Lima só colecionou sucessos. Os troféus e as fantasias contam as histórias dos carnavais de 4 escolas que ela já defendeu. Mas para ser puxadora de samba, não bastou só ter uma grande voz. A luta maior foi contra o preconceito.
Foram longas noites de choro. Mas eu não desisti. Eu falei, uma hora eu vou conseguir, porque eu sei o que eu quero, eu sei fazer o que eu estou fazendo. E persisti. Então eu fui por caminho. Fiquei 2 anos na ala de compositores e de cantores da Mocidade Alegre, mas lá tinha um grande puxador, que era o Portela. Eu, o Royce, começamos todos juntos, o Royce do Cavaco. Então eu tive várias experiências. Preconceito, sim, teve e tem até hoje.
Você acha que ainda tem preconceito hoje, mas que não é, talvez, tanto quanto era nessa época?
Eles colocam grandes cantoras da noite de São Paulo na ala musical. Na ala musical você faz o coro, entendeu? E quando uma mulher vai puxar o samba enredo, é um tom mais alto do que o do homem. Por isso talvez que eles tenham medo, porque mulher canta num tom, homem canta num outro, mas o nosso tom ecoa, é diferente. Então eles preferem deixar elas na ala musical, né? Que é uma judiação também.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
A Bíblia de Gutenberg é o livro impresso mais antigo do mundo.
Com que espírito maligno você tem familiaridade?
Apenas 30 anos depois foi impresso um outro livro revolucionário e verdadeiramente grotesco.
O que você murmura quando vai à casa das pessoas?
O Maleus Maleficarum, ou o Martelo das Bruxas.
Você viu o diabo?
A maioria dos julgamentos por bruxaria ocorreu entre 1560 e 1630. e o Maleus tornou-se o grande manual, o grande código penal de como julgar bruxas.
Você não vê o que fez, por que não nos diz a verdade? Por que não diz a verdade? Por que você atormenta essas crianças?
Eu sou Natália Viana e este é Caça às Bruxas, uma história de terror real. O novo podcast narrativo da Agência Pública. Uma investigação jornalística e histórica como você nunca viu.
E, Helena, você também defendeu a profissionalização dos trabalhadores e trabalhadoras que fazem o carnaval acontecer, né? Em algumas entrevistas você disse que, inclusive, que o trabalho dos puxadores deveria ser mais valorizado. Queria te ouvir um pouco também sobre essa profissionalização e essa valorização.
Então, em 89, eu fui convidada pela Escola São Leandro de Itaquera para ser a puxadora deles. E eu fui a primeira puxadora de samba a ganhar um carro na época, porque o puxador de samba, hoje não é mais assim, mas na minha época você realmente fazia parte da comunidade. Hoje eles contratam puxadores de samba para fazer 3 ensaios. Eu não concordo com isso, porque eu acho que o puxador, ele tem que estar com a comunidade para fazer a comunidade cantar com ele. Então, eram vários ensaios, era a roupa do carnaval, você tem que chegar toda bonita na escola, maquiada, bonitinha, arrumadinha. Então, e não existia cachê. Não, gente, tem que ter um cachê. E aí, graças a disso, aconteceu isso na minha vida, depois os outros puxadores de samba ficaram mais espertos. Mas você sabe que o jogo virou? Porque, pelo que eu sei, eu estou afastada do carnaval já há muito tempo. Mas o que chega até a mim é que quando os puxadores vêm de qualquer lugar do Brasil, eles ganham mais do que os daqui de São Paulo. Aí você imagina como eu ia aceitar isso de boa, né? Se eu tivesse como puxador de samba ainda? Jamais, né? Ia ser mais uma bandeira que eu iria levantar, né? Então é melhor mexer com isso. Não, menina, a minha parte eu fiz, entendeu? Tive o prazer de cantar com a Bernadette no ano de 91, quando a minha segunda filha nasceu. Ela já estava ensaiando, né? Tive o prazer, não. Tive o prazer de fazer um ensaio. Porque a minha filha nasceu um dia antes.
No ano passado, ela teve que abandonar o desfile e ir correndo para a maternidade para dar à luz a sua filha. E foi nesse dia que o Carnaval de São Paulo viu nascer uma outra grande puxadora de samba.
É a Peruxia Mil redescobrindo o Brasil, sua alegria, suas cores, vem mostrar.
Então, quem foi para a avenida foi a Bernadette cantando o Samba da Peruxi. É uma pessoa que eu gosto muito, enfim, temos uma amizade maravilhosa.
Mas então não foi também tão bem recebido aí essa sua requisição aí para profissionalizar os trabalhadores?
Então, né, depois eles foram obrigados, porque, poxa, a gente se dedica. Em todas as festas a gente tinha que ir, festa das baianas, festa dos compositores, festa da bateria, da diretoria. Então, sabe, é um trabalho, né? Porque você tira o seu final de semana, você tira a sua quarta-feira, a sua terça-feira da semana e seu final de semana para estar ali se dedicando. Quando eu vi que eu não podia mais fazer isto e que o meu cachê não seria valorizado igual a um cachê de um homem, eu parei, entendeu? Teve esses dois motivos, que graças a Deus eu consegui fazer uma carreira solo. Eu estourei com a música Estação do Amor em 1990, antes disso, já tinha gravado um disco pela gravadora Continental, Fogueira de Nossa Apagar, em 86, eu nem lembro direito a data. E depois já veio o Desejo de Amar, que o Desejo de Amar, ele foi trabalhado quase 2 anos em São Paulo. Eu já fazia shows antes de gravar Desejo de Amar. E aí, quando o disco foi lançado, foi um estouro nacional, né? Mundial, né? Que tinha Eliana Cover em Portugal, na Alemanha, enfim, né? Então, assim, minha carreira, graças a Deus, Deus dirigiu de outra maneira. E até hoje, eu sou uma cantora conhecida, faço os meus shows, né? Porque hoje mudou-se muito, né? Na época que nós começamos essa carreira, eu e mais tantos outros artistas, você tinha que ter talento. Hoje, com a internet, com a rede social, é muito mais fácil você se projetar. Principalmente se você for uma pessoa, uma imagem bonita, pernas musculosas, você ter algum escândalo na sua vida pessoal e profissional, essas coisas acrescentam, né? E naquela época era tudo diferente. Tanto é que eu não acordei para as redes sociais em 2014, quando entrou. E o Gotino da Record falava, Eliana, movimenta, você está indo bem no programa. Eu, ai, Gotino, eu não sou disso, tal, não sei o quê. Aí depois eu acordei, entende? Mas a rede social funciona, sim. Mas só que tem muitas pessoas que começam e depois você não vê mais. Tem que mostrar que veio, né? Senão não dá certo.
Sim, e justamente essa era a minha próxima pergunta para você. Como que você está vendo esse momento atual do carnaval, pensando na relação entre a tradição do samba como expressão popular e a festa que hoje é cada vez maior, move cada vez mais dinheiro, move cada vez mais interesses, né? E que justamente tem esse componente aí a mais das redes sociais, de que tem que ter um escândalo, que tem que ter um ideal aí, um padrão de uma beleza que é colocada, né? Você acha que a tradição está um pouco esquecida? Você acha que as pessoas ficam só com a diversão e com essa parte mais do negócio, do carnaval? Ou você acha que ainda tem alma aí?
É, tem o sambista e tem o sambeiro, né? O sambista, ele vai no show, ele vai na escola samba para curtir o samba, porque ele gosta do samba. Não é simplesmente pegar um copo de cerveja e sair dançando o tempo inteiro e nem prestar atenção no que ele está ouvindo, não é verdade? Tem espaço para todo mundo. Uma coisa mais incrível é que o Pagode 90, eu vi o povo do Samba 90 chegar. Foi Zeca, Juvelina, Arlindo Cruz, Fundo de Quintal, toda essa Eliane Machado, enfim, toda essa nata de pessoas maravilhosas. Porque o antes de 70 era Alcione, Beth, Clara Nunes, Elza Soares, João Nogueira e tal. E hoje, o Pagode 90, hoje não, o Pagode 90 já há mais de 3 anos ou 4, está estourado de novo. Por quê? Porque tem essência, porque tem poesia, porque tem melodia. Uma música, ela ficava durante 8 meses na parada de sucesso, 6 meses. Eu fiquei quase, nem sei quanto, mais de 1 ano tocando Desejo de Amar. E hoje eles fabricam-se, né, muitas músicas. Ó, lança uma música hoje, daqui 1 mês outra, daqui 1 mês outra. Passou 6 meses, você não lembra das músicas. Porque nem esquentaram no coração das pessoas. É tudo para vender muito rápido. Então, o nosso trabalho era diferente. Tenho admiração por grandes pessoas desse movimento novo. Sorriso Maroto, maravilhoso. O Ferrugem, da nova geração, é uma das maiores vozes, maiores talentos que nós temos. Então, tem gente muito boa. Eu gosto de samba mais raiz, entendeu? Mas tem gente que fala, se raiz fosse bom, nascia de cabeça para cima, não de cabeça para baixo. Então, assim, né? Eu sou dessa linhagem. Admiro, acho que tem espaço para todo mundo. Mas eu quero músicas que eu ouço e eu me emocione. Entende? Porque geralmente quando você ouve uma música legal, que te toca seu coração, você vai lá atrás dos seus 18 anos, dos seus 15 anos, bate aquela saudade de coisas que você viveu, não é verdade? Então eu acho que hoje em dia, graças a Deus, o samba está em alta, né? Está num momento bom, mas o Pagode 90 faz parte novamente dessa era e dessa fase. Tanto é que tem grupos de sucesso que só regravam coisas de 80, de 90 para cá, e estouram novamente. Então isso é bom. É bom saber que o que a gente plantou, as pessoas estão colhendo frutos. Porque até então, até chegar a 90, São Paulo não existia no mercado do samba. Era só nas comunidades, nas casas noturnas, alguns cantores que eram de escolas de samba. E a partir de 90 para cá, tudo mudou. Então, eu sou dessa era, eu sou dessa fase, eu fico muito feliz e radiante, né, com isso. Isso provou que São Paulo não é o túmulo do samba, né, minha querida? Que nem falaram lá atrás, né? Então, aqui tem muito samba. É, do carnaval surgiram muitas escolas novas, né, que estão conseguindo se manter com presidente de punho forte. E o componente, ele frequenta a escola de samba, ele quer ver a escola de samba pelo menos em quarto, quinto lugar. Desfilou 1 ano, desfilou 2, 3, 4, não vê nada, já passa para outra escola. Então, infelizmente, as escolas antigas, né, estão aí batalhando para voltar ao que era antes, mas está difícil. Porque 1 ano que um presidente perde de verba, 2 anos, 3 anos, é difícil ele recuperar o carnaval dele. né? Porque é com a verba que ele consegue mostrar um trabalho bonito na avenida, trazer os componentes, então vai ficando mais difícil. Mas eu torço muito, né, para que as escolas de tradição voltem novamente, né, ao desfile do grupo especial.
E eu queria também ouvir você sobre, enfim, muitos anos, muita história, né? Mas eu queria te ouvir sobre qual o momento mais marcante que você lembra ter vivido na sua história no carnaval e também no samba, na sua carreira solo. Acho que podem ser dois momentos.
Eu tive várias emoções como puxadora de samba, porque chegou uma época que aquele povo da arquibancada chamava o nome da escola, mas chamava o meu nome também. Eliana, Eliana, Eliana. Tem dois momentos emocionantes como puxador de samba. Tem quando eu entrei na avenida. Não, são três. Olha, são vários momentos. Vou falar os, né? Primeiro ano que eu entrei pela Peruche, em 84, que eu cantei o Alga Cristalina. Oh, oh, a menina bonita no chão da Bahia dançou Mariana. Oh, oh, oh. Tem um nome gravado no cajado dourado, está sua fama. Depois tem outro momento de 88, que eu cantei com o Jamelão. A Totô Baluaê, a Totô Baluaê, vem, ó claridade, a Peru te canta, liberdade. A Totô Baluaê. Tem um momento magnífico com a escola de samba Leandro Itaquera, que a Alessi, numa entrevista, a Alessi fala que a arquibancada estremeceu, que naquela época não era sambódromo ainda, né? Era arquibancada de madeira. E poeira, 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 vai levantar a poeira. E Jexá, bangoleando todo o povo sem incender. E poeira, 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 então foi assim, esse desfile foi assim, olha, me arrepiei agora, foi marcante, porque, nossa, eu nunca vi na avenida, eu puxando samba, o público cantando tanto, mas tanto samba que nem esse. E nessa escola eu permaneci, se não me engano, 7 anos, né, na Leandro Itaquera. É uma escola também que vem lutando, batalhando para voltar, e encontra muitas dificuldades, então, isso foi de carnaval. Agora, de shows, tem muitos momentos marcantes. Tem o Gigantinho, de Porto Alegre, que eu fiz um evento lá e estrumbado de gente. No Guaibê, do Guarujá, também. O público estava lá para me assistir. E em vários momentos, né, em vários shows, até hoje, graças a Deus, é uma bênção. É que, assim, é muita coisa que acontece, né? Quando eu ganhei o troféu Rádio Globo, em 92, inclusive tá aqui meus troféus aqui, que eu guardo de recordação, como a melhor cantora de samba do Brasil, né? E eu ainda ganhei uma piscadinha do Roberto Carlos, eu falei, será que é comigo? É, foi comigo mesmo. Então, assim, marcou muito, né? É, programas de televisão que nós ganhamos, troféus, que foi o programa do Silva, Qual é a Música, o do Gugu Liberato. Então, tem muitos momentos maravilhosos, né? Tudo faz parte. A música, quando ela é boa, ela não tem tempo de validade. Não é verdade?
É isso. Eliana, muito, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir e uma honra te ouvir cantar. Olha só que privilégio que eu tive aqui. Muito feliz. Muito obrigada.
Foi um prazer muito grande. Espaço bacana. E quando quiser chamar, a gente está aí para bater esse papo.
Enquanto poderosos tentam desafinar o nosso presente, o nosso futuro, o Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Você pode apoiar essa e outras produções da Agência Pública acessando apoie.apublica.org, escolhendo um valor mensal de contribuição. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo, seja um aliado ou uma aliada da Pública. E a quem já apoia a gente, fica o nosso agradecimento. Isso também vale para todos vocês que compartilham, comentam e divulgam as conversas que a gente traz por aqui. Vocês fazem nosso trabalho valer a pena. Na sexta que vem, a gente está de volta em mais um Pauta Pública. Até lá!
Esse episódio usou áudios dos canais Sambas de Enredo, Paixão Carnaval e Cristiano Quadros no YouTube. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dipp. A produção é da Estela Diogo. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.